A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, estamos numa semana em que a Organização das Nações Unidas e o seu braço, a Organização Internacional para Migrações, estão colocando em ênfase o tráfico de seres humanos, combate ao tráfico de seres humanos. Há uma data mundial estabelecida para a lembrança desta data, a data de 30 de julho, e é em torno deste crime, que é um dos mais abomináveis cometidos contra a humanidade, que nós conversamos agora com o advogado criminalista Leonardo Pantaleão, especialista em direito penal e processual penal. Doutor Leonardo Pantaleão, boa tarde, prazer imenso em voltar a ouvi-lo na Sputnik.
Boa tarde, o prazer é meu e cumprimento a você e seus ouvintes.
Acredito que o senhor esteja de acordo comigo quando dizemos que o crime de tráfico de seres humanos é um dos mais abomináveis cometidos contra a humanidade, como tal deveria ser tratado pelas cortes internacionais. Crime contra a humanidade.
Sem dúvida, e em cima desse ponto, preciosamente colocado por você, eu faço aqui já uma primeira crítica ao nosso legislador, que ao tratar desse tema de uma maneira mais minuciosa no ano de 2016, não o incluiu no rol dos crimes hediondos e tampouco equiparados a hediondo. Esse, então, entendo, uma primeira manifestação nessa nossa conversa, o primeiro grande erro do legislador, que de fato não deu ali a gravidade que deveria ser dada a uma conduta absolutamente repugnante como essa.
O que em termos nacionais e transnacionais se entende pelo crime de tráfico de seres humanos? É um crime que tem que ser analisado com muita cautela porque ele envolve aspectos nacionais e transnacionais.
Exato. Você tem a tipicidade caracterizada a partir do momento em que o agente criminoso ele desenvolve qualquer uma dessas condutas: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, veja o que nós estamos falando, comprar seres humanos, alojar ou acolher pessoa, claro, mediante violência, grave ameaça ou também sob coação, fraude ou abuso, para finalidades específicas. E quais são as finalidades que a lei nos apresenta? Para remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a tratamento em condições análogas à de escravo, submetê-las a qualquer tipo de servidão, também para fins de adoção ilegal e também para fins de exploração sexual. Perceba, portanto, que são condutas que geram, de fato, uma indignação social bastante grande.
E quando nós salientamos que é um crime de difícil análise, porque ele envolve múltiplos aspectos, e pelo fato de ser um crime conexo com vários outros crimes catalogados no Código Penal, nós também devemos questionar a competência para o julgamento. Por exemplo, se o crime se dá dentro do território nacional brasileiro, ele será julgado pela Justiça Estadual ou pelas Justiças Estaduais, porque pode ocorrer em mais de uma unidade federativa.
Exato. Nós temos aí, se ficar caracterizado uma interestadualidade nessa prática, já se transmuda a competência para o âmbito federal ou, eventualmente, se ficar identificado o ideal de transnacionalidade dessa conduta. Então, aí seria atribuição da Polícia Federal para fins de investigação e também da Justiça Federal para fins de apuração através da ação penal. No que se refere à conduta que fique exclusivamente no âmbito de um único Estado, aí sim a competência ela fica adstrita à Justiça Estadual e também à Polícia Civil para fins de apuração.
Agora, outra questão de extrema gravidade: de quem será a competência para julgar o responsável pelo crime de tráfico de ser humano, se é da justiça em que ocorre o aliciamento, a captura desta pessoa, ou se é a justiça do país em que o crime realmente se configura através da prática de exploração sexual, através de servidão, através da submissão de pessoa à condição análoga de escravo para fins laborais.
Quando nós temos em discussão essa questão envolvendo duas nações diferentes, o nosso Código Penal adotou na sua teoria geral a chamada teoria da ambiguidade. Quando nós falamos da teoria da ambiguidade, o que significa isso? O crime, a partir do seu início até a sua conclusão, se nesse interregno ele toca, ele encosta no território nacional, a competência é da justiça brasileira, sem detrimento de, eventualmente, até para que não se afete a soberania de uma outra nação, seja também o crime julgado no local onde eventualmente se aperfeiçoou ou também se desenrolou em alguma das suas etapas, porém, claro que havendo essa duplicidade de julgamento em países diferentes sobre o mesmo fato, para que não ocorra aquele a dupla punição pela mesma conduta, aí deve ser sempre descontada a pena de um em relação à pena que foi imposta no Brasil. Mas para todos os efeitos, em linhas gerais, se o crime toca em qualquer das suas etapas do território nacional, a competência da justiça brasileira está garantida pela nossa legislação.
Então vamos simular duas situações para que fique bem claro para os nossos ouvintes. O caso 1, uma pessoa aliciada fora do Brasil que venha a ser explorada ou ser reduzida à condição análoga de escravo aqui no Brasil. A competência para o julgamento do responsável por este crime será da justiça brasileira.
Como crime, em algum momento, que foi no caso da sua consumação efetiva, no momento em que aquela pessoa foi subjugada, colocada, por exemplo, a uma condição análoga de escravidão, aí nós temos esse crime tendo encostado no nosso território, a justiça brasileira, então, tem essa atração também. E não há qualquer, como eu mencionei, impedimento de também surgir a atribuição para julgamento no local onde a pessoa foi arrebatada, né, no país de lá, porém aí com as regras internacionais para evitar uma duplicidade de punição.
E o outro caso, e um caso que é muito frequente, pessoas aliciadas para exploração sexual. Uma pessoa que é aliciada, regimentada aqui no Brasil para exercer atividade sexual remunerada em proveito de terceiros no exterior. Qual justiça que terá competência para julgá-la?
De acordo com o nosso Código Penal, especificamente o artigo 149, letra A, que é que trata desse crime de tráfico de pessoas, o simples fato de você recrutar, agenciar ou aliciar alguém para essa finalidade de exploração sexual já caracteriza o crime consumado no direito brasileiro. Então, mesmo que ela não venha a ser explorada, mas ela foi cooptada para essa finalidade, o crime já estará consumado. Portanto, a competência é da justiça brasileira.
E aqui cabe um alerta, né? Com essas promessas de grandes remunerações, facilidade de obtenção de emprego, sempre deve merecer algum grau de desconfiança, porque quando a pessoa acaba concordando, ela se torna vítima inúmeras vezes. Começa que quando ela adere a esse aliciamento, ela já tem o seu passaporte confiscado por aquele aliciador, ela vai ter que se submeter a condições de subhumanidade, de sobrevida no exterior, muitas vezes instalada em ambientes precários e submetidas mais das vezes à intensa exploração sexual, de modo que toda cautela é necessária quando se trata de convites ditos fáceis para exercício de atividades que, teoricamente, venham proporcionar facilidades a esta pessoa, doutor Leonardo.
Não tenha dúvida nenhuma. Essas promessas que se faz de empregos, principalmente fora do território nacional, muito comum a gente ter notícias da própria imprensa, moças recrutadas para, hipoteticamente, exercer a carreira de modelo fora do país e daí por diante, e sem prejuízo, obviamente, também de rapazes recrutados com a mesma finalidade. Enfim, essa questão toda precisa muito bem ser compreendida, analisada, checar de fato se aquilo existe, se não existe, tentar buscar o máximo de referência da pessoa que está fazendo esse recrutamento para que impeça ou pelo menos se evite situações dessa natureza, porque depois acabam se tornando reféns num país estrangeiro, muitas vezes com cultura absolutamente diferente da nossa, o que torna muito difícil não só o desvendamento disso, como até mesmo a localização da pessoa que tenha sido levada.
A pessoa que comete esse crime de tráfico de seres humanos, como salientamos ao início da nossa conversa, doutor Leonardo, geralmente comete este crime conexo com vários outros crimes, como estelionato, grave ameaça, coação, coerção, intimidação. Essa pessoa vai responder somente pelo tráfico de ser humano ou vai responder por todos esses crimes conexos também?
A partir de agora, de 2016, com a nova legislação, essa questão que envolve a grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso já faz parte do tipo penal. Então, o que acontece? Estaríamos diante de um crime único. O que pode ocorrer também, e isso não é raro, ao contrário, é essa pessoa que faz esse aliciamento estar vinculada a outras pessoas e aí acabam caracterizando uma organização criminosa, onde aí sim, de acordo com a Lei 12.850 de 2013, também vai haver aí um concurso de crimes entre o tráfico de pessoas e a organização criminosa prevista naquela lei.
E há também circunstâncias agravantes, né? Se o crime é cometido contra crianças, adolescentes ou pessoas idosas ou com deficiências, se há uma prevalência de relações de parentesco, coabitação, e se a vítima é, como já frisamos, retirada do território nacional para exercício dessas atividades exploratórias em outros territórios.
Perfeito. Aqui nós temos uma causa de aumento de pena, que varia de um terço até a metade, e aqui também mais uma pequena crítica, se você me permite. Quando se fala que merece a majorante da pena, se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional, significa que não merece, claro, o direito penal tem uma interpretação restritiva, não vai sofrer essa majorante se a vítima for retirada do estado dela e levada a outro estado. Vamos dar um exemplo, a vítima retirada do estado de São Paulo e levada ao Rio Grande do Sul, por exemplo. Não vai sofrer essa majorante, porque o legislador aí, a meu ver, pecou também, não previu essa possibilidade, somente a retirada do território nacional como um caso de aumento de pena.
Então, no caso de uma pessoa tirada de um estado e levada para uma outra unidade federativa, a pena será a mesma, não terá nenhum acréscimo.
Não tem acréscimo porque não está expressamente previsto no parágrafo primeiro, que é aquele que estabelece as causas de aumento de pena.
Só haverá acréscimo se ela for retirada do território nacional para o exterior.
Exatamente.
Doutor Leonardo Pantaleão, nós queremos lhe agradecer imensamente por essa entrevista concedida à Rádio Sputnik, muito esclarecedora, muito didática, e deixou bastante claro para os nossos ouvintes de que forma o tráfico de seres humanos pode ser caracterizado, de que forma ele é punido pela legislação brasileira, os casos em que a legislação internacional também é aplicável, enfim, uma série de aspectos que o senhor abordou com muito conhecimento e muita propriedade. Muito obrigado, até breve, doutor Leonardo Pantaleão.
Eu que agradeço. Sempre um prazer muito grande falar com você e com seus ouvintes, e até uma próxima oportunidade.
Até breve. Este foi o advogado criminalista Leonardo Pantaleão, especialista em direito penal e processual penal, que nos falou da característica legal do crime de tráfico de seres humanos. Lembrando que a Organização das Nações Unidas, através do seu braço, Organização Internacional para Migrações, está promovendo ao longo desta semana uma série de eventos que tenha o objetivo de conscientizar a sociedade para a importância e a gravidade deste crime e também alertar para a necessidade da prevenção de tais práticas.